noite, senhores vereadores e a todos os presentes. Nós vamos dar início à primeira parte de nossa reunião, que sob as bênçãos de Deus, declaro aberta, hoje, 17 de agosto de 2015, a 24ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço a segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Boa noite a todos. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Dando sequência com discussão da ata da 23ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. 23ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Ata da 23ª reunião pública ordinária. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. A seguir, leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho aqui um convite, um formulário da Secretaria de Turismo para a Câmara Municipal de Bicas, assunto convite. Fomenta Bicas. Encaminhamos a programação do sexto Fomenta, que será realizado na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Eu não entendi porque Fomenta Bicas em Ipatinga. Ah, Fomenta Minas. Desculpa. É mais aqui que está errado. Entendeu? O SEBRAE irá disponibilizar de ônibus e hospedagem em apartamento duplo ou triplo. A alimentação e outras despesas será por conta de cada participante. Caso seja de interesse de algum vereador, pedimos que confirme conosco até o dia 18 de agosto, até às 15 horas. Solicito aos interessados que enviem os seguintes dados: CPF, RG, dado de nascimento e telefone. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Eu tenho aqui na mão também a programação, tá? A programação está aqui. Dia 2 do 5, 3 palestras. E dia 3 do 9. Não, desculpa, gente. Convite do Ação Municipalista 2015, Belo Horizonte, Minas Gerais. Vereadores. Confederação Nacional de Municípios. Prezados senhores e senhoras. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, convida todos os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, agentes municipais a fazerem parte deste evento. O evento objetivo é apresentar a todos os gestores a importância de instituir uma rede municipalista, visando a captação de agentes municipais que seja do interlocutor entre a CNM e o município, buscando aproximação, desenvolvimento e gestão local. O endereço é David Hotel, Centro de Convenções, Rua Espírito Santo, 901, Centro, Belo Horizonte. Data 18 e 19 de agosto, às 9 horas e às 18 horas. Inscrições, vagas limitadas.
Dia 18 é amanhã.
Secretaria de Obras, Departamento de Agricultura, para a Câmara Municipal de Bicas, assunto resposta ao ofício número 15, 154-2015. Excelentíssima senhora Sônia Maria Pereira Matos, presidente da Câmara Municipal de Bicas. A máquina motoniveladora realmente se encontrava trabalhando com a terraplanagem para a construção de rua que liga o bairro São Pedro à Rua da Caixa, próximo ao CIESP. Devido ao acúmulo de terra solta no local, foi concedida pelo senhor Ronaldo de Souza Rocha a colocação de um pouco de terra em seu terreno, ali, próximo à ação. Essa de colaboração com o município. Caso contrário, teríamos que empenhar um caminhão e uma retroescavadeira para retirar os acúmulos de terra ali existentes. Sem mais, no momento, manifestações, protestos e considerações. José Ricardo Perenciolo, Paulo José Marciano. E por fim aqui, Secretaria Municipal de Educação, Câmara Municipal de Bicas, vereadora Sônia Maria Pereira Matos. Senhora Presidente, em resposta ao ofício 174/2015, da vereadora Sônia Maria Pereira Matos, vimos informar que infelizmente ainda existem alunos que não estão sendo contemplados com transporte estudantil para a realização de cursos profissionalizantes e superiores da cidade de Juiz de Fora, pois só agora, na primeira semana de agosto, vieram fazer a solicitação. Porém, vimos informar que estão buscando, junto à Secretaria de Fazenda, por intermédio da secretária Fátima Mazzucco, que nos informe quem tem e a quem consultar a diretoria. Ao prefeito Tomagela, para que possamos fornecer o transporte aos alunos, que serão informados o mais rápido possível dessa resolução. Sendo que, sendo apresentado no momento, aproveito para renovar o protesto de elevada estima e consideração. Anteciosamente, Jane Alves Duron. Só isso, senhora presidente.
A seguir, informe das comissões.
Dona Sônia, tem não? Não.
Foi concedido o uso da tribuna ao senhor William Fernandes Schettino Coelho.
Boa noite a todos. Eu saúdo a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Bicas, vereadora Sônia Maria Pereira Matos.
Obrigada.
E ao saudá-la, eu considero assim, saudados todos os demais vereadores. Né? Eu vou tentar ser breve aqui, porque eu sei que o tempo é muito pouco. Os dois assuntos que me trouxeram aqui dizem respeito ao córrego municipal, ou seja, ao plano municipal de saneamento básico e ao trânsito. Com respeito ao plano de saneamento básico, eu não sei se todos sabem aqui, lá pelo 1º de janeiro de 2012, a gente teve uma enchente aqui em Bicas, dentre as várias que nós já sofremos aqui. Então, como é um problema que já vem se arrastando, nós, os moradores lá da nossa rua e eu, principalmente os comerciantes, fizemos uma reunião lá na minha loja lá, para ver o que poderia ser feito para a gente ver se resolve esse problema ou tenta minimizar. Então, nós chegamos à conclusão que a gente deveria fazer um abaixo assinado. Então, fizemos ali, na própria loja nossa, porque ali passa bastante gente, então a gente conseguiu 2.000 assinaturas, mas sem sair a campo. A gente fez ali porque o tempo da gente é muito pouco, mas a gente fez. E nós, de consenso único, juntamente com o meu companheiro Altair Lopes, que está sempre aqui presente, aliás, eu peço desculpas porque a gente também deveria vir sempre aqui para auxiliá-los nesses trabalhos que vocês fazem aqui. Mas o tempo da gente é muito pouco, que de todo mundo é, mas eu tenho um pai idoso em casa que necessita de uns trabalhos extras que a gente tem que dar assistência a ele. Mas então, voltando aqui, a gente recebeu, fizemos esse abaixo assinados e de consenso único, nós resolvemos entregar ele à promotoria, visto que a promotora, a doutora Flávia, ela também exerce a função de curadora do meio do meio ambiente. Então, foi instituído uma ação lá que deu como notícia fato com o número MPMG 0069.12.00038-0, onde está registrado lá. E a doutora Flávia me disse lá na época, como era um ano eleitoral, que não podia ser feito nada, como é, que todo mundo sabe que é. Assim que virou o ano, a gente até na época procuramos o prefeito, na época então o professor Honório, e também ao atual prefeito, depois que ele tomou posse, que a gente fez isso, entregamos a promotoria, não é com a intenção de provocar ninguém, nem nada não. Era que se tivesse mais um instrumento de reivindicação de uma coisa que a gente tem que tomar uma providência disso, mas que não era contra ninguém nem contra nada, era só para ter mais esse instrumento. Então, aí foi convocado, assim que o prefeito tomou posse, a doutora Flávia chamou lá, e então a gente tinha lá o pessoal da Copasa que queria fazer alguma coisa, mas a prefeitura conseguiu que se fizesse esse estudo que foi entregue à mão de vocês. Agora, que diga-se de passagem, foi muito bem feito, muito bem calculado. A gente foi acompanhando todos os passos em várias reuniões. O vereador Louro também acompanhava a gente lá, também é testemunha, onde foi entregue a vocês esse estudo. E nele a gente fez algumas, eles perguntaram a gente, algumas considerações nossas que a gente poderia fazer. Então alguém fez algumas considerações, inclusive eu, e quando vocês forem analisar, eu quero dizer que a gente está pronto, se caso for convocada a nossa presença, para explicar o que a gente disse lá, juntamente com o trabalho que foi feito, né? E a respeito disso, a gente também quis dar uma palhazinha aqui sobre, porque vai ter que ser cobrado da população alguma coisa. O meu avô, o João Esquitino, que alguém deve ter conhecido ele aqui, eu lembro nas datas de 1940, 1950, ele cedeu uma posse lá para poder se fazer um poço artesiano. Não sei se todo mundo lembra, aqui alguém lembra, lógico, né? Que era tirado a água de lá, e onde é o escritório da Copasa hoje, tinha um tanque atrás, eu lembro que era pequenininho. Então aquela água puxava ali, ela não tinha tratamento, mas era de poço artesiano. E jogava para as caixas que nós temos hoje, fora essas novas que a Copasa fez. Então não se cobrava taxa nenhuma no imposto, era cobrada uma taxa única sobre o fornecimento de água. Aí a Copasa implantou, ela encampou posteriormente, e aí todo mundo ganhou um reloginho e todo mundo paga a água hoje. E eu acho que a tendência hoje é de se privatizar tudo, ou pelo menos que se tenha uma administração pública, mas que alguém vai ter que pagar. Aí cada caso vai ser selecionado, tem que se discutir. Aqui quem não puder ou tiver mais dificuldade, há um subsídio, mas eu acho que o caminho é esse. Então terá que ser bem explicado essa parte, que é um dos entraves, até que o Louro citou na época isso, né? E a respeito de uma laje que tem aqui na perto da cooperativa aqui, eu já lembro já de um certo, desde quando foi feita, aquela laje fletiu, né? Então, assim, se juntar muita gente ali em cima, eu creio que ela desaba. Se não juntar ninguém, nunca vi falar que houve o caso disso, mas se tiver uma enchente muito forte, como a última que a gente teve, né, que se a água passar por cima e começar a forçar, no meu entendimento, né, eu fiz engenharia civil até o sétimo período, eu só não sei calcular, porque eu não consegui chegar até lá, mas as noções que eu tenho, que se aquilo ali cair, fecha tudo, eu não quero nem pensar o que pode acontecer. Então, há de se fazer um estudo pensando numa demolição daquela parte ali. E eu sinto algumas coisas que eu não vou falar agora aqui para não tomar mais tempo, mas que estão citadas dentro desse projeto, que a gente pode entrar em discussão, só vocês me chamarem aqui se acharem, que a gente pode falar aí umas ideias, outras que eu tenho, porque quem fez esse projeto fez muito bem feito, mas nada como quem mora aqui, que sente o problema de perto, como eu moro perto, né? Então a gente pode discutir isso. Isso é um ponto. Agora, sobre o trânsito, a gente nota assim, que tem passado, tem aumentado bastante o número de caminhões, carretas, bitrens passando por dentro da nossa cidade para a cidade de São João e outras mais longe aí. E isso tem causado assim, alguns acidentes e muito transtorno. A gente sabe que hoje em dia qualquer cidade hoje foge de trânsito, tenta fazer ruas que tem desvio, essa coisa toda. Isso é uma coisa, eu sei que é difícil, porque envolve o Estado, a situação que o país atravessa hoje. É uma situação difícil, mas é um caminho que a gente tem que procurar, ou pelo menos tentar, se houver alguma forma de desviar o trânsito, pelo menos desses caminhões, carretas e bitrens, por outra parte. Outro, no dia 18 de julho, próximo passado, um desses bitrens que estavam passando, eu não estava lá na hora, mas eu soube, passando em frente lá à minha loja, eu sei muito do que passa perto lá do meu lado, porque eu fico muito tempo lá, então ali eu estou tomando conta daquilo que passa. E a gente sempre se preocupou, né, com as coisas, com o bem da sociedade, como um termo geral. Mesmo antes da gente ser, eu e o vereador Kikin, sermos companheiros lá no Rotary Club, que eu fui lá há 13 anos, nós fizemos lá algumas campanhas de trânsito, campanhas educativas com a criança. Sempre que eu pude influenciar pela educação, a gente fez lá, por influência minha e de outros também, mas principalmente de minha. Então, soltou um daquelas toras lá e caiu no paralama de um carro que estava passando na hora. Quer dizer, isso é uma coisa grave. Quer dizer, ainda bem que foi dentro da cidade, porque se fosse na estrada, seria milhões de vezes pior, só com a mão de Deus é que não aconteceria uma coisa pior. Mas como aconteceu isso, poderia ter caído em cima de uma pessoa, de moto, em cima de, sei lá, uma coisa pior, até que ainda foi, mas é uma coisa que está acontecendo. Outro, lá naquele meu trecho ali, tem aquela placa de proibido parar e estacionar, em frente àquelas outras lojas lá. E ela tem salvado aquela marquise minha, porque o pessoal tira o espelho dela. Estou falando só sobre caminhão, ônibus, bitrens, essas coisas, né, que são mais altos. E aí salva ela, mas outro dia um tirou, quando ele tentou voltar, o baú dele esbarrou na minha marquise. Agora eu já fiquei sabendo, fui lá em cima verificar se era verdade mesmo, aquela marquise que o caminhão entrou debaixo dela e arrebentou ela, que o doutor Amilco aconselhou desmanchá-la, que era o que tinha que ser feito, fizeram aquela outra marquise lá, já está arrebentada de novo, e problema de caminhão, que eu fui lá saber hoje, foi caminhão também. Então, assim, a gente tem notado, não sei, alguém teve aqui, algum de vocês estavam aqui quando teve aquela primeira reunião de trânsito, em que eu pedi a palavra aqui para falar sobre a educação, né, falar sobre... Eu já fiz uma comparação com a Alemanha, naquela época, falando que lá são todos educados, que lá é primeiro mundo, essa coisa toda, mas que é tudo debaixo de lei e debaixo de ordem, né? Então, quer dizer, lá é tudo direitinho. E hoje, assim, eu sei que tem muita coisa que me indigna vocês todos aqui do que a gente está vendo que está acontecendo aí em cima aí, mas está se tomando o caminho, sem querer acusar ninguém, nem contra a partir do ABC, que não tem nada a ver disso. É só a gente sabe que tem coisas erradas que estão procurando consertar, né? Mas então a gente vê o seguinte, que a gente tomava da Alemanha de 7-1 em quase todas as áreas, só faltava o futebol mesmo. Mas a gente tem que procurar um caminho, porque uma vez eu vi uma palestra na televisão falando que você não pode fazer quase nada pelo rio Amazonas. Pela poluição do rio Tietê, nós aqui não podemos fazer nada, mas pela nossa cidade isso a gente pode fazer, que é o que está pertinho aqui. Então eu sei que vocês todos têm os esforços que vocês fazem aqui, e eu estou aqui para somar, assim, para poder auxiliar, para trazer ideias, que é até um dever de cidadania minha, né? E como e essa questão do trânsito, eu também soube que o professor José Kugla, nosso saudoso vereador e professor diretor meu no Senai, já falava sobre essa questão do trânsito de ter que desviar. E a gente sabe que à medida que o tempo mais passar, isso vai se agravar mais. Isso contando que nós estamos numa crise, que se isso vai terminar, se Deus quiser, a tendência das coisas é acelerar. Então vai chegar num ponto que a gente vai ficar bastante complicado com isso aí. E aí vamos ter acidentes, né? E coisa mais séria, a gente não quer isso aqui. Porque, E também outra coisa que eu escrevi o seguinte: essa vibração, que a gente sabe que tem carretas que passam aqui com excesso de peso. A gente sabe que existe isso, que ainda não temos sistemas de, assim, de balança para poder verificar peso. Então, essa vibração aqui, tem casas antigas que estão trincando. Eu já observei isso aí. Isso tudo pertinho de mim. Então, em outros lugares, isso deve estar acontecendo também, né? Então, assim, para finalizar aqui, eu pediria assim, porque em questão da Alemanha, o que eu quis dizer é o seguinte, porque esse plano que foi feito foi muito bem feito, mas ele foi avaliado para ser realizado em 25 anos. Quando eles falaram esse tempo, eu quase caí para trás, porque é um senhor tempo, né, em 25 anos, mas é um plano muito bem feito, ainda temos que fazer o plano de resíduos ainda. Que tem que fazer, quer dizer, está em 25, começou há 3 anos, já está em 28, para fazer o plano de resíduos já vai a 30, então, mas é melhor caminhar do que ficar parado, a gente acha isso, né? Então, assim, e eu vim fazer dois pedidos aqui, mais assim, comuns e corriqueiros, que eu noto o seguinte: naquela praça Milê de Hábito, que é pertinho de mim também, que eu observo muito que está perto de mim, ali precisaria de colocar uma placa de proibido parar e estacionar, porque as pessoas param ali porque não tem um sentido de saber que ali atrapalha o trânsito. Inclusive tinha um carro lá parado esses dias, tinham 3 dias lá, que acharam com placa de fora, que acharam que tinha sido carro roubado. Comunicaram com a polícia militar e aí ela falou que não poderia fazer nada, não podia rebocar porque não tinha a placa lá de proibido estacionar e parar. E os carros, eu fiz uma filmagem aqui, depois, quando terminar a reunião, se quem quiser ver, de uns momentos em que o carro de cima vem, ele tem que desviar, vai para a contramão, em cima do outro que está subindo, para poder sair daquilo ali. E tem uma coisa muito séria ainda lá, que ainda não aconteceu um acidente porque Deus não quis: quem vem da rua de baixo ali da Copasa e que quer fazer aquele contorno para subir, quem tem noção um pouquinho mais, vai mais longe, mesmo que a rua aperta, para poder ter mais visão. Mas eu já vi gente vir ali de uma vez só. Desce gente de bicicleta ali numa velocidade fora do comum, ainda não aconteceu nada porque Deus não quis. Mas então, se não parar ninguém ali, a visão é total e ali fica livre, né? Sem contar que tem um bueiro ali que é fundo, que os caminhões param ali. Já vi para o caminhão parar ali para descarregar Coca-Cola, que ele interrompia a pista inteira. A pista inteira. Mas não tem placa, como é que você vai fazer? Isso é um ponto. E o ali em frente, ali próximo ao Filgueiras, necessitaria, mas isso tem que se estudar, porque já estão ficando com um problema de estacionamento grave ali. Mas em frente, perto do Filgueiras ali, depois da Zamp, tem um poste. Ali merecia um ponto de ônibus. Porque todo mundo que pega ônibus por causa do supermercado ali, o ônibus é obrigado, como não tem vaga, a parar no meio da rua. E tem uns apressadinhos que cortam o ônibus e tem gente atravessando aquela faixa em frente de casa lá, e que está um perigo fora do comum também. Então, merecia uma atenção, mas aí vai tomar uns 3 estacionamentos de carro, mas eu acho que vale a pena. E por último, eu queria pedir a vocês, né? Eu sei que com essa crise aí, as verbas que vêm para o município, elas estão diminuídas, mas como eu pedi isso naquela primeira reunião de trânsito, quem estava aqui sabe, vou fazer um pedido novamente. Eu sei que é difícil, mas eu pediria novamente uma criação de uma guarda municipal, porque a polícia militar, ela não tem efetivo para poder fazer uma fiscalização. E eu noto o seguinte: naquela nossa rua lá, como eu disse também naquela época, já estou terminando porque o tempo já está estourando, né? As pessoas descem de bicicleta lá e dão um salto naquelas passarelas, e pessoas de idade atravessando. Então, tem muita gente apressada. Então, assim, uma fiscalizaçãozinha ali, assim, só pelo menos na rua principal, umas 2 duplas ou 3, eu acho assim, teria um custo. Mas eu assisti uma palestra rápida, uma entrevista até, nem foi uma palestra, da Fernanda, que é a nossa secretária de turismo, e ela foi muito feliz do que ela falou na rádio do Carlos semana passada, em que ela tá incentivando o turismo, lógico, que é a função dela. Então, ela falou que... Aí o Carlos perguntou a ela os pontos turísticos que Bicas tem. Bom, o ponto turístico principal e quase que o único é a Água Santa. Agora, o que Bicas tem, entendeu, que pode atrair as pessoas? Ô, gente, é a tranquilidade. Mas o que é uma tranquilidade? É uma... porque o clima no mundo inteiro mudou. E aqui também. Mas ainda é um clima um pouco mais ameno. Então, se a pessoa vier para cá e se sentir acolhida, entendeu? Tem um catálogo aí de alimentação, um dia num, um dia no outro, essa coisa toda. Poder andar pelas ruas até mais tarde sem ser molestado, né? Isso aí pede até umas câmeras aí, algumas coisas que tem que ser analisado também, né? E se sentir bem, entendeu? E ver que a cidade é ordeira, que o córrego não está cheirando, essas coisas todas. O pessoal lá das minhas lojas estão reclamando a quantidade lá daquele cheiro lá, né? Mas a gente está no caminho. E que se sentir bem, ora, eles vêm para cá, porque cidade grande, ninguém está tendo um pingo de sossego. Você para num sinal, você está sujeito a ser abordado, um monte de coisa. Então, eu acho que essa que é a maior riqueza. Aqui ainda é a tranquilidade. E daí dá para se inventar um montão de coisa, né? Eu peço desculpa pelo tempo um pouquinho aí, mas estou sempre que precisarem de mim para algum esclarecimento do que eu falei aqui, eu estou pronto a estar aqui e eu agradeço a atenção de todos aí dispensados. Muito obrigado. E agradeço também ao pessoal que está aqui também. Muito obrigado.
Nós vamos agradecer a presença do William e dizer que eu, por exemplo, observei duas palavras onde você disse que veio para somar e cumprir seu dever de cidadania. É isso mesmo. Obrigada. E deixo à disposição o tempo se algum vereador quiser se posicionar. Conceda a palavra ao vereador Louro.
Boa noite, senhora presidente, todos os colegas. Boa noite a todos os presentes. Senhora presidente, primeiro parabenizar o William, né? Acho que é importante nessa participação sempre. Mas tem duas questões que eu quero destacar. Ele falou ali a respeito das cobranças novas que podem ser instituídas através do Plano Municipal de Saneamento Básico. Se eu me recordo bem, eu participei de todas as reuniões, são duas questões, uma relativa a esgoto, que o município precisa resolver essa questão do esgoto, né? Existe até uma proposta da Copasa já para assumir isso. A outra questão é sobre água pluvial, que na verdade, diferente do que a gente imagina, a captação de água pluvial não é obrigação do município. Quando é feito novas ruas, etc., se a rua for de um bairro público, o município tem que fazer. Mas quando se faz um calçamento em bairros, em loteamentos particulares, a obrigação da captação de água é de quem está fazendo o loteamento. E geralmente, né, a gente está acostumado com isso, outro dia eu disse isso aqui, William, que é a gente vê a prefeitura de Bicas até hoje com problemas seríssimos por causa de responsabilidade de gestores passados. Volta e meia a gente está aqui e pedidos para arrumar rede de esgoto no bairro São Pedro, não sei o que, no bairro Sousa Matos, não sei o que, não sei aonde, tudo bairro particular, particulares, que o município permitiu que se fizesse as coisas daquela forma e hoje está lá um problema para o município resolver. O município de Bicas hoje está gastando 450 mil, salvo engano, para fazer o calçamento do bairro São Pedro. No meu ponto de vista, pode fazer? Acho que até deve. Mas a obrigação do município era cobrar. Tanto do gestor que autorizou aquilo, quanto do dono daquilo. Esse é o meu ponto de vista, né? Respeito os pontos de vista das outras pessoas. A outra questão, William, que você falou ali, é a título de esclarecimento mesmo, né? Que se fala de crise, mas aí só para sua informação. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que o município de Bicas recebe, este ano, até julho, que eu fechei ano passado, né, todo mês a mês eu venho acompanhando, este ano, até julho, ele cresceu 9,64%. Tá? O que caiu no município de Bicas, aí não foi em Bicas, foi geral, foi ICMS, que é um imposto estadual. ICMS caiu um pouco, realmente caiu. Porque esse medo que está se colocando das pessoas, de crise, as pessoas estão se retraindo, estão consumindo menos,
E isso traz reflexo imediato à questão do CM, que é onde mais impacta. Você tem ideia, hoje aqui em Bicas a gente está arrecadando 150. Costumava arrecadar 250 por mês, 220. Hoje está girando em torno de 150, 130. O próprio Matias Barbosa caiu demais. Matias Barbosa, ano passado, estava arrecadando quase 2 milhões por mês. Agora está arrecadando 1 milhão e 500, aproximadamente. Então, isso é geral, com a questão do ICM. Mas o Fundo de Participação dos Municípios, que é o recurso que o governo federal repassa para todos os municípios, cresceu em todos eles, obviamente. Pode ter até alguns que cresceu até mais, mas acredito que não, porque o cálculo é feito sempre no número de população, na arrecadação e etc. É um cálculo matemático meio maluco, mas é a mesma coisa para todo mundo, é um único cálculo. Então, se Bicas hoje recebeu até agora 9,64% a mais, eu acredito que os outros municípios também tenham recebido. Aí a grande questão que nós vamos chegar é aquilo que você falou ali. Leis que têm que ser respeitadas, obrigações que têm que serem cumpridas. E a gente vive no município, onde eu reclamo aqui desde o meu primeiro mandato, desde o primeiro ano, das coisas que a prefeitura faz que ela não tem que fazer. E as obrigações que ela tem que ela não cumpre. Porque ela não cobra as leis de ninguém. Vamos dar um exemplo claro aqui. Primeiro mandato nosso, o Rafael estava aqui comigo, a Bechabete também estava, quando a gente levantou aqui aquela discussão toda da questão dos carros de som na rua. Fizemos uma lei, regulamentamos, colocamos o horário. O horário é de 10 da manhã às 4 da tarde. A própria prefeitura descumpre. A própria prefeitura municipal faz propaganda fora do horário. Quando é utilidade pública, eu fico quieto. Igual fez outro dia de vacina, tudo bem, a lei permite. Mas o rapaz que fez a propaganda aí da exposição, 7 horas da noite, o carro dele de propaganda estava rodando na rua. Quer dizer, se a própria prefeitura não cumpre as leis, como é que ela vai exigir isso dos outros? É uma grande questão que a gente tem que pensar. E o problema é que quando a gente fala isso aqui, a gente quer o chato, entendeu? As pessoas rotulam a gente como nós sendo os chatos. Mas, na verdade, as leis estão aí, igual você falou, para serem cumpridas. N leis são descumpridas pelo município. Vou dar um exemplo básico aqui, que a gente teve uma discussão outro dia no projeto de lei que está ali, que eu acho que vai ser retirado, com a questão de entulho na rua, poda de árvore. A prefeitura não tem que recolher esse tipo de lixo. Não tem. E recolhe insistentemente, não tem ninguém de peito para chegar lá e falar assim, acabou, não faço mais. Não faço. Porque isso eu não tenho que fazer. Agora, a prefeitura tem que arrumar as calçadas, as buracadas, que é obrigação dela. Tem que arrumar os buracos nas ruas, que é obrigação dela. Tem que manter a cidade limpa na medida do possível, é obrigação dela. Mas não, gasta 2 caminhões, 1 trator, 8 pessoas, motorista, operador de máquina, para ficar o dia inteiro tirando entulho dos outros na rua. Olha, calcula o custo disso mensal para a prefeitura e anual. E ninguém toma atitude. Falta atitude. Então eu espero, deste governo eu não espero mais nada nesse sentido, espero que o próximo prefeito da cidade pense nisso. Tem um aí que está falando que vai ser candidato, que eu já conheço, não vai fazer, porque ficou 8 anos e não fez. Espero que os outros, algum deles, resolva cumprir. Não bota a mão no fogo por ninguém. Né, tive até uma conversa com o meu colega aqui, vereador Nilo, outro dia, e falei isso com ele. Mas, Nilo, isso aqui eu já sei, não vai fazer. Esse aqui é duvidoso, esse aqui pode ser, você pode ser, também quer ser candidato prefeito. Então, assim, mas eu não acredito. Acho que a gente precisa realmente, na hora do ano que vem que for discutir essas questões, pensar em alguém que vai ter coragem e de fazer as coisas que a gente precisa que sejam feitas. Você falou da guarda municipal aí, como é que faz guarda municipal hoje se o município está com a corda no pescoço? Um pagamento de pessoal. A corda está no pescoço, ainda é de hoje, não, já há muito tempo. 47,5%, 48%, 48,5%, 49%. Ano passado acho que fechou em 52% quase. De pagamento de pessoal. Então a inviabilidade está aí. E a arrecadação municipal que ninguém faz nada? Nada. Na época da senhora Celita, secretária de Fazenda, toda reunião aqui, o Rafael lembra disso, que ela vinha prestar conta, eu perguntava para ela, e o ISS de banco, cartório? Sei o quê. Como é que está isso? Ah, está estudando, ah, está olhando, está com o governador, ah, eu vou estudar, ah, vou olhar, ah, vou pensar. E nada acontece. Arrecada-se hoje 5 mil reais por mês, aproximadamente, de todas as agências bancárias aqui. Quando devia estar arrecadando algo em torno de 50, 60 mil mês. Se você olhar, desde que isso foi, começou a ser feito nos outros municípios, para cá, a gente perde em média aí 500 mil reais por ano. Então, nos últimos 10 anos, nós perdemos 5 milhões de reais. De arrecadação só de banco e cartório. Fora máquina de operador de cartão de crédito, operador de telefonia. E vai por aí fora, tem um monte de serviço. É gente que vem vender concreto lá de fora, entra aqui como se fosse a casa da mãe Joana, e entrega o concreto, e não emite nota na cidade, não paga ISS. É assim que funciona. Está tudo errado. Aí você vai em alguns eventos, desculpe até me alongar, senhora presidente, você vai em alguns eventos onde vê prefeito lá enchendo a boca para falar que não recebe recurso. Esse discurso aí que você falou, William, mas é porque você não sabe. Mas os prefeitos falam, usam esse discurso. De que o dinheiro é pouco, que não sei o quê, é pouco, realmente é. O FPM deveria ser um pouco mais alto, concordo. Mas nenhum deles faz nada no sentido de melhorar a arrecadação do município. Nada. Nada. O arrecadamento imobiliário, o último que foi feito aqui foi em 2001, pelo ex-prefeito Barreto. 2001. Nós estamos em 2000, vamos entrar em 2016. A prefeitura descobriu outro dia que num lugar onde tem, era para ter dois lotes, tem um prédio de com três lojas e 12 apartamentos, pagando IPTU de dois lotes. E descobriu por acaso. Foi um acaso ter descoberto. Aconteceu. Então é isso que eu falo, assim. É, mais uma vez te parabenizo pela vinda aqui, né, mas acho que o município tem que se pensar. Ele tem que se pensar, tem que estudar essa situação. Nós estamos cada vez mais dependentes de FPM e ninguém faz nada para mudar essa realidade. Não é só isso, senhor presidente. Desculpe ter alongado.
Vou concluir dizendo que sou vizinha do William. Concordo com o mau cheiro, concordo com o trânsito, né? Que realmente naquela rua toda é intenso e até perigoso. Mas, no momento, Ilha, o que eu posso fazer é... Sei que o mau cheiro está intenso, inclusive tem lá uma lanchonete muito frequentada, e pessoas que vão lá reclamam do mau cheiro. A mesa diretora fará um requerimento solicitando à secretaria, ao executivo e à secretaria de obras, a limpeza do córrego. Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
Boa noite, senhor presidente, noite, a todos os colegas e todos os presentes. Ô, William, eu só queria te parabenizar, porque gostaríamos nós que todos... A maioria dos munícipes viesse fazer o que você fez aqui, explanar a realidade. E o Louro fez um comentário ali de quase tudo. Por só ter sido um comentário a respeito do trânsito que você disse. Infelizmente, o nosso município não tem efetivo na PM e nem na Polícia Civil. O nosso quadro é que hoje nós temos 12 policiais para atender Bicas, Guarará, Maripá e Pequeri, que é a comarca. Então não tem condições. Tá? Ainda bem que assim, ainda está bom, tem 12. Dividido para todos. Que se, eu não sei se você acompanha, desculpa, os telejornais. Lá em Erechim, a cidade tem 45 mil habitantes. Tá? Eu vi, até comentei com o vereador Louro. Tem uma viatura e um policial. Uma viatura e um policial. Cidade 45 mil habitantes. Nós aqui ainda estamos capengando assim. Então, te parabenizo mais uma vez. E volto sempre, as portas estarão abertas.
Eu gostaria de pedir permissão aos vereadores para que a Estela, acho que foi mal informada, até por mim, né, que chegou um pouco atrasada, ela tem um assunto para falar rápido. Vocês concedem? Pode usar a tribuna, Estela, no máximo 5 minutos. Aqui, ó.
Boa noite. O meu problema é o seguinte: a minha irmã tem um terreno ali no Barco Santana. Já tem 16 anos que ela vem lutando para cortar a árvore. Aí já foi permitido o corte. Só que para poder acabar de fazer o corte, a CEMIG tem que cortar em cima, porque o galho da árvore está batendo em cima dos fios. Aqui está tudo... Pode passar para você? Aí está batendo em cima dos fios. Se cortar igual o pessoal estava cortando, pode acontecer o seguinte, cair em cima da fiação, aí pode arrebentar e prejudicar o pessoal que mora lá. E também, a pessoa que está cortando pode dar problema matar também, choque. Aí ela pediu que eu viesse aqui para mostrar os documentos e pedir para ver se Bom, já intercedeu a CEMIG falou que tinha cortado. Aí a minha sobrinha bateu a foto e pôs na internet. Aí eu tirei a foto pela internet e trouxe para vocês verem. É só isso. Eu agradeço.
Sabe dar uma parte, senhor presidente?
Pois não. Eu vou deixar aqui os documentos à disposição de todos os vereadores para verificação do mesmo. E já fui solicitada diversas vezes, porque ela ainda não foi família não foi atendida e realmente o galho existe, é uma situação verídica. Algum vereador?
Só me dá uma parte, eu esclareço certa parte para ela.
Concedo.
Deixa eu esclarecer para a senhora, com um pouquinho dessa amiga eu entendo das normas dela. Ela só poda o galho se o galho estiver encostando na rede. Se não estiver encostando na rede, ela não poda. E ela vai podar apenas 50 centímetros a 1 metro. Ela não poda mais, porque ela não tem autorização para podar. Agora, se a árvore está em terreno particular, se tem autorização para o corte, é só procurar a loja ali na rua Presidente Getúlio Vargas, número 7, do meio-dia às 4, e agendar com a CEMIG, que ela vai fazer um desligamento da rede total para a senhora, para que seja efetuada a poda. Não ela, ela vai desligar a rede para que o proprietário faça a poda da árvore. É assim que funciona o regulamento da CEMIG. É só ir lá e agendar. Só marcar, pode me ligar que eu vou lá agendar para vocês. A gente agenda o desligamento, dia tal, hora tal, vocês vão lá, pegam o funcionário e cortam a árvore, se tiver autorização. Então, tendo autorização, é só agendar. Só me ligar 2413 que eu resolvo o problema da senhora. Ok?
Obrigada, vereador. Nós vamos dar sequência com a apresentação das proposições, requerimentos e projetos. Farei a leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2015, que cria área de expansão urbana no município de Bicas e dá outras providências. Vamos apresentar agora os requerimentos. De minha autoria, de número 25 e 26, peço permissão ao senhor Júlio César de Sales Pereira, vice-presidente desta casa. Concede, vereador? De número 25. Solicito do prefeito municipal que, através da secretaria competente, informe a esta casa legislativa acerca da manutenção do trevo que liga a cidade de Bicas a Guarará. Justificativa. No dia 22 de junho de 2015, os vereadores de Bicas e Guarará reuniram-se no Salão Nobre dessa Câmara Municipal para discutir sobre projetos de melhorias e manutenção do trevo que liga as duas cidades. Na oportunidade, ficou decidido que os prefeitos das referidas cidades realizariam a manutenção do trecho relativo às suas jurisdições. No entanto, como até a presente data, o serviço não foi executado pelo Poder Executivo biquense e, dado o fato de que o trecho referente a Guarará já recebeu a devida manutenção, esta solicitação se faz no intuito de atender às indagações dos munícipes biquenses, inclusive daqueles que residem próximo à região em questão. Inclusive, nós registramos isso no nosso informativo, no informativo da Câmara, e a gente está sendo assim, bastante questionada. Atenciosamente, em 10 de agosto de 2015, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento de número 26. Solicito que seja encaminhada moção de aplausos ao excelentíssimo doutor juiz de direito da comarca de Bicas, doutor Ricardo Rodrigues de Andrade. Justificativa. Hoje, em nosso município, foi reinaugurada a cadeia pública, e isso se deu graças ao meritíssimo juiz de direito da comarca de Bicas, que, juntamente com alguns setores da iniciativa civil, assim como o Conselho da Comunidade de Bicas, órgão vinculado ao fórum local, não mediram esforço para obtenção de doações para a concretização da reforma necessária. Com a reabertura da cadeia pública, os presos provisórios oriundos desta e de outras comarcas do entorno não serão encaminhados ao SERESP, facilitando o contato dos mesmos com sua família, bem como favorecendo a sua reinserção na vida em sociedade. Sala das Sessões da Câmara, em 17 de agosto de 2015, atenciosamente, Sônia Maria Pereira Matos, vereadora proponente. Sim. Desculpe, nós vamos consertar. Então, vou... Sim, será consertado. Agradeço, João. Doutor Ricardo Domingos de Andrade. É isso? É, foi. Sim, obrigada. Ah, foi erro de digitação, com certeza. A seguir, a apresentação do requerimento número 12/2015 do vereador Nilo. Ah, qual que é o seu número?
Excelentíssima senhora Sônia Maria Pereira Matos, presidente dessa casa, Sacam Municipal. Boa noite a todos que nos prestigiam com vossa presença. Eu tenho aqui um requerimento número 12, uma moção de aplauso. Vereador que é subscreve, encaminha a esta igreja, casa legislativa, e com o aval dos nobres edis, que após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe seja discriminada. Solicito uma moção de aplauso ao escritor de nossa cidade, o senhor Paulo Rossi Júnior, pelo segundo livro, Insones. Justificativa. No dia 15 de agosto de 2015, na segunda festa literária da cidade de Rio Novo, às 17h30, na Tenda Ziraldo, juntamente com familiares e amigos, foi o lançamento do seu segundo livro, como título Insones. Júnior Rossi, nascido em Juiz de Fora, mas cresceu na cidade de Bicas, onde em 1999 se mudou para o Rio de Janeiro. Apaixonado por música, ajudou a criar inúmeras produções audiovisuais que fizeram sucesso dentro e fora do Brasil, como o seu primeiro livro, que hoje faz sucesso em Portugal e África. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 17 de agosto de 2015. Nilo César Gomes, vereador proponente.
Conceda a palavra à vereadora Beth para apresentação de seu requerimento de número 19/2015.
Mais uma vez, boa noite, colegas vereadores, senhora presidente, demais presentes, o William, que hoje nos visita de forma especial, né, William, trazendo as reivindicações. Parabéns também pela sua iniciativa. Requerimento 19/2015, é um pedido de providências. Vereador, que a subscreve, requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. A partir do recebimento da documentação dos motoristas da Secretaria Municipal de Educação, verificou-se que alguns motoristas não possuem curso de condutor de veículo de transporte escolar. Em face dessas informações, solicito verificar se houve lapso no envio dos documentos ou se os motoristas não possuem o curso citado. Justificativa. O pedido se justifica, uma vez que a conclusão do curso para a condução de veículo para transporte de escolares é obrigatório nos termos do artigo 138,
parágrafo 5º do Código de Transporte Brasileiro. Há que ressaltar que a condução do veículo sem portar autorização para condução de escolares é infração grave prevista no artigo 230, parágrafo 20 do código, referido código. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 17 de agosto de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Somente isso, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Rafael Aquino para apresentar requerimentos de número 24 e 25/2015.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. William, parabenizar, tá, por você vir fazer as reivindicações em nome até dos vizinhos, né? Senhora presidente, eu apresento o requerimento de número 24, onde solicito do Executivo, através da Secretaria de Cultura, que informe se inscreveu ou pretende escrever projeto para modernização da Biblioteca Pública Municipal. Justificativa: no último dia 5 de agosto, o Ministério da Cultura lançou 4 editais de fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura. Entre eles está o de fortalecimento do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Esse fortalecimento será viabilizado por meio de apoio a projetos destinados à instalação e ou modernização de bibliotecas públicas nos municípios que aderiram à proposta. Instituíram sistemas municipais de culturas por leis próprias, publicadas ou com projeto de lei finalizado e com tramitação. Com isto, espere-se ampliar o acesso à informação, à leitura e ao livro, por meio da qualificação e ampliação dos espaços e serviços de bibliotecas públicas municipais. O valor total do edital é de R$ 4.200.000 e as inscrições vão de 17 de agosto a 30 de setembro. Pelo edital poderão ser apresentados projetos de instalação e ou modernização de bibliotecas públicas municipais que atendam pelo menos um dos seguintes objetivos: ação cultural, manutenção de ações culturais regulares ou criação de novas ações culturais voltadas para a dinamização dos espaços, aquisição de bens, aquisição de acervo, mobiliário e equipamentos para qualificação dos espaços e serviços da biblioteca, serviços, organização e tratamento do acervo e informatização dos serviços de controle e empréstimo dos livros da biblioteca, entre outros. Formação de pessoal, capacitação de funcionários e gestores para atividades específicas no campo da leitura, de biblioteconomia e da gestão de espaços culturais com vistas à qualificação dos serviços prestados pela biblioteca. Mobilização, ações de envolvimento e mobilização da comunidade na gestão da biblioteca e manutenção do espaço e dos serviços da biblioteca. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 17 de agosto de 2015, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. E o de número 25, solicito do Executivo, através da Secretaria de Saúde, que informe o cronograma das licitações para compra de medicamentos até o final do ano. Essa solicitação se faz para análise e fiscalização deste vereador. 17 de agosto de 2015, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. São essas proposições.
Nós vamos passar agora para os assuntos urgentes. Nós gostaríamos de convidar a todos os vereadores para, nesse momento, dar uma olhadinha no projeto. Pode, antes. Pode, então.
Podia ficar para depois da reunião aquilo ali.
Vocês é que sabem.
Podia ficar depois da reunião, porque eles vão estar assistindo uma coisa que não tem interesse para eles.
De repente, sim.
Essa é a minha opinião.
Sim. Então, eu vou fazer o seguinte.
Vai tomar o tempo deles.
As pessoas que estão presentes podem permanecer após a reunião.
Isso. Fica melhor.
Tá bom? Eu vou acatar a sugestão do vereador Quiquinho. Nós vamos apresentar o projeto da sede da nova Câmara. Aqueles que quiserem interessar e acho que devem, para nos dar opinião, que eu preciso da opinião de todos, né, que seja uma coisa muito transparente para a gente dar sequência a esse processo. Então, nós vamos continuar a reunião. Gostaria muito que vocês ficassem.
Assunto urgente,
assuntos urgentes. Quem deseja falar, conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
É, senhora presidente, o vereador Louro tocou num assunto ali que eu iria falar, Louro, a respeito do cadastramento, recadastramento municipal, certo? Foi feito imobiliário. Foi feito só na época do Barreto, o último, não foi? 2001? Pois então, agora está tendo um problema muito grave, que a CEMIG agora está exigindo todo imóvel que for fazer uma ligação, mexer em relógio, se não tiver o cadastro no IPTU, não liga a luz mais. E para minha surpresa, eu estou tendo mais ou menos umas 30 reclamações por mês. Bairro Gilson Lama, a maioria não paga IPTU. Bairro São Pedro, bairro Edgar Moreira, Campo Leopoldino, toda a parte da cidade. Santa Helena, ninguém paga IPTU.
Não,
a maioria, 80%. As casas não são cadastradas, não tem. Não paga. Então, está tendo esse problema, o vereador Loura, e para todos os vereadores. Então, para minha surpresa, o município está deixando de arrecadar, mas é muita coisa. São muitas residências que não tem. Então, hoje qualquer solicitação a CEMIG, a pessoa tem que vir procurar a sala do IPTU e pegar a documentação. Para quem não sabe, for mexer com obra, já ficam sabendo. Ok?
Conceda a palavra ao vereador Louro.
Tem um assunto muito rápido, mas só quero completar essa colocação sua, porque eu lembrei de um dado aqui que é bom que as pessoas saibam. No primeiro ano do governo Magelo, primeiro ano, eu insisti muito com ele a respeito dessa questão do recadastramento imobiliário, e a gente, numa visita ao Carlos Henrique, que é dono da Planejar, que presta assessoria ao município, numa das visitas no Carlos Henrique, eu perguntei isso a ele, se ele tinha alguma experiência nesse sentido, nos municípios que ele trabalha. Lá em 2013, primeiro semestre do mandato do Magelo, ele disse para nós que é o seguinte: esse ano o orçamento de bicas está calculado lá, que é 400 mil de arrecadação, entre 400 e 500 mil reais no ano de IPTU. Se fizesse hoje, com tudo que eu já vi acontecendo, esse valor aí, no mínimo, dobraria. No mínimo, dobraria. Então, vamos lá. Vamos fazer continha. Desde 2001 que não faz. E lá para cá se perde quanto anualmente de IPTU? 200 mil? 300 mil? Em 10 anos, 3 milhões de reais. Já falei de SS, agora é só um dado para falar de IPTU também. E o meu recado é muito rápido, senhor presidente. Eu até quero perguntar ao meu amigo Gustavo ali se o negócio do Sim andou para algum lugar. Queria pedir à mesa diretora, então, porque eu já fiz um requerimento questionando isso, né, no primeiro semestre. Não posso repetir o requerimento com o mesmo questionamento, mas que cobrasse, via ofício, do CIESP, a implantação do Sim. Que a gente aprovou a lei aqui no final do ano passado, né, fizemos todo aquele estudo, fizemos a aprovação da lei e até hoje nada. O CIESP está parecendo com outra administração que eu conheço. As coisas não saem do papel. Falado, mas não anda. Muito obrigado.
Só, presidente, só complementando.
Pois não, vereador.
Eu pediria que a mesa diretora enviasse o ofício ao executivo que providenciasse o recadastramento, porque está causando muito transtorno para os munícipes dessa cidade, para todo mundo. Vai lá e não tem como eu resolver. Certo? Então, só envia o ofício, que está tendo problema, tá? Junto com a CEMIG, porque a maioria das casas não estão cadastradas no IPTU.
Sim.
Não tem o número do IPTU.
Amanhã já estaremos enviando. Mais algum vereador? Solicito ao primeiro secretário. Pois não, vereador Rafael.
Senhora presidente, não só para poder tocar no assunto aqui, que a nossa cidade não foge à regra do país, né? Mas a gente ficou meio assustado aí na última semana com as notícias de arrombamento, né? Em apartamentos, em lojas. Então, vem mais uma vez, eu vou solicitar à mesa diretora, através da mesa diretora, que cobre do executivo aquele meu anteprojeto de lei de incentivo à instalação de câmeras, né? conversei isso com várias pessoas, eu acho que não vai evitar de acontecer, mas vai inibir bastante. Se a maioria das casas e do comércio tiverem câmeras integradas ou a polícia tendo acesso a isso, eu acho que vai inibir e vai ser muito mais fácil de desvendar esses crimes, né? E pondo mais segurança na nossa cidade. Precisa. Que foi todo mundo com bastante temor, né? Assalto, furtos na luz do dia, né? Então, muito assustador.
Pois não.
O meu pedido, Paulinho, eu fiz um projeto, um anteprojeto, né, para o executivo mandar para as residências e o comércio colocarem e ter desconto no IPTU, incentivar. Mas também tem aquela situação das câmeras, um projeto, acho que é da Polícia Militar, que foi anunciado, a administração botou até foto na internet que estavam... que estava para fazer, que estava fechando um acordo, já há alguns meses e a gente não viu, não sei por que parou esse projeto.
Parou, vereador Rafael, porque chegou na mão de alguém e tinha que fazer um projeto, entendeu? Está esperando até hoje.
Conceda a palavra, vereadora Bete.
Senhor presidente, é só para comentar aquela resposta que a senhora leu daquele requerimento que foi pedido a respeito da Patrol, que houve aquela denúncia que a Dilza trouxe, né, inclusive a filmagem, eu não sei se algum vereador assistiu, teve oportunidade, mas a resposta foi de que teria excesso de terra e a terra teria sido levada para lá. Mas em momento algum na filmagem tem um caminhão despejando terra. Está somente a máquina passando e acertando a estrada. Não, não estava empurrando. Ela estava, parece que, eu não sei como é que chama, gradeando. Ela foi passando. Parece que o que ela disse aqui foi que seria para fazer uma pista de moto, alguma coisa assim. E eu observei, até junto com outra funcionária, ela não passou aquela lâmina acertando o terreno. Em momento algum foi jogado terra. A resposta foi de que teria sobrado terra e ela teria sido jogada lá. Eu acho que a resposta mais correta seria, como o próprio vereador disse, que seria fácil de resolver, o vereador Louro, de que se pagaria um dan e... resolvi, mas nem essa resposta foi dada. O vídeo mostra uma coisa e a resposta foi outra. Então, está errado. Não tem caminhão na imagem que ela mostrou. Em momento algum havia caminhão colocando terra. É só para esclarecer essa resposta.
Dando sequência, solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Segunda parte da ordem do dia. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 10/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$32.000 e dá outras providências. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 10/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$32.000 e dá outras providências.
Senhora presidente.
Pois não.
Hoje, durante a reunião da comissão, foi discutido esse assunto também, e seria aquele projeto do Magelinha, da cultura.
Colocar as emendas, né?
E seria, não foi apresentada emenda nenhuma. E o que nós conversamos até, né, a comissão anteriormente, a vinda do projeto para cá, é de que se chamasse também outros secretários.
Que nós votaríamos com emenda.
Se nós votarmos desse jeito, vai ficar
do jeito,
foi que está. E nós precisamos, pois é, aí apresentar a emenda. Eu quero saber se vai ser chamado alguma opinião de outros vereadores, dos demais vereadores, se chama outro secretário, porque ele disse que só mexe no dinheiro da cultura, não tira de mais ninguém. Se teria a possibilidade de chamar outro secretário para ver se algum poderia contribuir ou se ficaria só a cargo da cultura.
A palavra, vereador.
Abrir a mão desse valor.
Bom, assim, qualquer um de nós aqui pode apresentar a emenda, seja lá o que for, porque falando, porque quando a gente mexe em orçamento, a gente tem que indicar de onde vai sair o recurso. No próprio projeto já está indicando de onde vai sair. Então mexer ali, tirando de um lugar e colocando, por exemplo, o asilo, igual vocês sugeriram, qualquer um de nós pode fazer a emenda, que a fonte já está ali colocada. Mas mais do que isso, vou mais além nessa questão de toda essa mexida que está tendo aí. O Rafael fez um requerimento gigantesco ali falando sobre a biblioteca. Eu lá atrás, no ano passado, quando fiz emendas ao orçamento, retirando recursos do carnaval, da exposição, eu coloquei recursos na biblioteca exatamente para alguma coisa ser feita lá de modernização. Até esse momento não foi feito nada. E está utilizando aí do que sobrou das dotações do carnaval, inclusive, para criar esse monte de coisa aí. Aí eu pergunto, e a biblioteca? É por isso que eu falo, gente, aí não é questão partidária, não é nada disso. E até porque eu decidi que não ia mais discutir esse assunto. Mas o que eu falo, se a gente lá atrás, quando a gente perdeu aquela chance de fixar no orçamento 5% no máximo de suplementação, para evitar esse tipo de coisa, para quê? Para a gente ter um orçamento real. Nosso orçamento é fictício. 25% para o cara movimentar do jeito que ele quer o orçamento é praticamente todo o recurso próprio que o município tem para gastar no ano. O resto é tudo vinculado. Aí a gente pega da 25% para o cara. Acabou. A gente põe dinheiro na biblioteca, põe aqui, põe ali. Só não gastou mais esse ano na exposição do carnaval, porque na minha emenda também falava que não podia suplementar sem autorização nossa. Se não, tinha suplementado. Com certeza absoluta. Vamos pegar aí, o pessoal está reclamando, concurso leiteiro, não sei quem sabe aqui. O concurso leiteiro esse ano, a exposição virou as costas para o concurso leiteiro e para a exposição de gado. Literalmente virou as costas. E sabe qual era o discurso? Ah não, os vereadores tiraram o recurso do orçamento da exposição, não tem. Quem ouviu isso aqui? E viraram as costas para a parte agropecuária da exposição. Viraram as costas para a parte agropecuária. Se não fosse o Perenciolo aqui, a quem eu rendo as homenagens, e a Jane, não teria acontecido. Nem o concurso leiteiro, nem a exposição de gado e cavalo. Então aí agora vem o outro troço, tirando dinheiro do carnaval, não sei o que, para fazer esse monte de coisa. Acho válido. O pessoal do teatro veio, acho válido. Mas e a biblioteca? Aí eu pergunto. Então assim, vereadora Beth, eu acho que, com relação ao que vocês questionaram e ponderaram, de retirar recursos, esses 8 mil, né, de uma das dotações e passar para o asilo, isso pode ser feito tranquilamente aqui para qualquer um. Porque a indicação de onde da receita já está lá, de onde vai ser mexido. Essa emenda qualquer um pode apresentar aqui, acho que até a comissão poderia ter apresentado, não vejo problema nenhum. Agora, a questão da biblioteca que o Rafael está colocando ali, é cobrar realmente, porque está lá no orçamento, não vai fazer? Não vai se mexer na biblioteca? É só esse comentário.
Mais algum vereador?
É isso que eu ia perguntar, a gente pode votar hoje?
A gente vota hoje.
Porque tem um item daqueles que não é que não é utilizado pela prefeitura. Daqueles 4 itens que ele está pedindo, 8 mil para cada uma, tem um item que não é utilizado. O artista, não.
É a pintura.
A pintura. Falou. Não existe.
O próprio Magela falou que não tem demanda para isso.
Emenda na próxima. Eu não vou votar, mas nada tem, nada pode. Eu vou votar, mas nada tem, nada pode.
A gente apresenta, a comissão faz a emenda, apresenta para na segunda votação. E também não tendo garantia de que vai acontecer.
Fala, gente. Desculpa, dona Suane. O orçamento desse ano são 30 milhões de reais. 25% são 7 milhões e meio. 7,5 milhões com toda a liberdade de movimentação. Ainda estou falando aqui de 8 mil. O que é isso, orçamento? 0,1%? Chega isso? Nem sei. Então, assim, tirar dali, vocês vão tirar os 8 mil e voltar para lá. Na hora que chegar lá embaixo, ele faz um decreto, tira daqui e volta para lá. Se quiser, se o prefeito quiser, ele faz. Cara, bobagem, tira daqui, volta para lá. Acabou.
É isso que eu falo, nada tem, nada pode.
Então, assim, na hora que a gente faz esse tipo de discussão, e eu acho que nós aqui no Poder Legislativo, nós nos damos muito menos importância do que nós temos na realidade, né? E toda vez que a gente levanta essa discussão de orçamento aqui, é contaminado pela questão política. A questão política partidária toma conta da discussão. Lá atrás a gente pecou de não ter fixado isso na nossa lei orgânica. Então, todo ano agora acontece essas negociações. Eu nem negocio mais, está lá 25%, deixo os 25%, porque antes era assim, continua assim, e vai levando. Acho que a gente podia, de repente, pensar para o ano que vem, Rafael. Aí fica até a sugestão antecipada, a gente fazer uma emenda à lei orgânica, fixando prazos, que era o que a gente ia fazer, 25% no primeiro ano, 20%, 15%, 10%, fechando em 5 pontos. Não, não retroagindo, para frente. Fazer uma programação futura e inserindo isso na lei orgânica. Que aí, dali para frente, vai deixar de ser alvo de discussão aqui. Todo prefeito que sentar o traseirinho na cadeira lá embaixo vai saber que ele tem 5% de implementação e ponto. O resto que ele quiser, ele tem que passar aqui. Nós estamos aqui para isso. A gente nunca se negou aqui a votar uma suplementação. Deu algumas polêmicas com alguma, principalmente aquelas gigantescas de final do ano, mas foram aprovadas, todas elas. Então não vejo justificativa, né, para a gente aprovar um... Lógico, né, a agilidade do governo é muito maior fazendo o decretozinho no gabinete lá, assinando, e está resolvido o problema. Mas aqui, todas as vezes que chegou um pedido de urgência, a gente não demorou mais do que 15 dias. Em apreciar e aprovar. Aí 15 dias, vamos lá, né? Só um pouquinho mais de organização que você consegue prever essas coisas com clareza. Só isso, senhor presidente.
Eu vou pedir 2 minutos, 3, para que o jurídico veja essa situação para a gente.
Pode botar em votação.
Está em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 10/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$32 mil e dá outras providências. Lembrando que na próxima reunião a comissão vai apresentar uma emenda. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Está em discussão o parecer número 20/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei complementar do Executivo número 03/2015, que dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do município de Bicas, fixa princípios e diretrizes de gestão e dá outras providências. Em discussão, o parecer número 20/2015. Está em votação o parecer número 20/2015 da... Pois não. Conceda a palavra ao vereador, né? Louro, ainda em discussão.
Porque eu ia falar na hora da votação, mas como a votação é simbólica, não tem jeito. Eu vou votar favorável, tá, nesse primeiro momento aqui, né, ao parecer, logicamente, porque foi dado só pela legalidade, mas alguns assuntos foram levantados dentro da comissão que não estão contemplados no parecer. Eu não sei se isso foi confirmado, aí se vocês vão me falar melhor, se não foi, mas teve ali algumas questões, igual ali fala no parecer, diz lá claramente, que não houve estudo de impacto orçamentário, porque eles alegam que as despesas iriam cair com esse novo organograma. Mas, na verdade, a gente pôde perceber, e eu vi isso também, que eles fizeram algumas coisas assim, pegaram um cargo, por exemplo, que hoje quem ocupa é um servidor diplomado, é diplomação mesmo, né? Apostilado. Um servidor que é apostilado e ganha 2.800 ou 2.900, aí pegaram esse cargo dele, que era um cargo de R$ 1.900, e puf, jogaram lá embaixo, num cargo de 900. Isso com outros servidores também, que estão ocupando cargos, né, comissionados ou de confiança, e são diplomados. Diplomados não, errei de novo. Apostilado, estou com diplomado na cabeça, não sei por quê. Então, assim, essa observação não está no parecer. Então, eu vou votar a favorável ao parecer, mas quero deixar essa ressalva aqui, né, acho que a gente tem que dar uma olhada nisso com mais carinho, porque eu já tinha me disposto, né, desde o ano passado, e disse diretamente ao prefeito que qualquer organograma que chegasse aqui aumentando a despesa executiva, eu votava contra. Qualquer um. Então eu preciso olhar isso com calma para saber, né, realmente se essa informação procede. Só isso.
Senhor presidente,
pois não,
eu ia fazer também um comentário. O vereador, é justamente esse respeito que eu ia fazer, esse comentário. Por quê? Nós tivemos informação por alguns secretários de que eles não tiveram conhecimento também dessas alterações. E como, né, o vereador bem disse, foram situações de mudanças que não gerou impacto. Porém, cargos de pessoas que mudaram de função, vagou aquele cargo e foi redistribuído. Então, na verdade, acaba que às vezes a pessoa tem dois aumentos. E eu gostaria de... Eu até estive lá embaixo hoje, o site da prefeitura, né, do município também não está atualizado, e eu gostaria de ter os nomes dessas pessoas que ocupam esses cargos hoje. Mas eu não obtive resposta. Então... No site não consta.
Eu até sugeriria, então, que a sua ideia é boa, dona Sônia, que não colocasse, não pautasse para votar isso na semana que vem, enquanto a resposta que a vereadora Beto solicitou não chegue. Aí a sugestão.
Pauta
é a senhora que manda nela.
Foram dois questionamentos, de secretário que não teve esse conhecimento e dessa situação que o vereador colocou. E a gente, como o recurso está cada vez mais escasso, a gente tem que ter cuidado nesse como que é feito isso. Agora, eu não sei se pode colocar, porque a parte legal, não existe ilegalidade. A gente vai ter que estudar essa redistribuição. Pode votar o parecer da comissão foi pela legalidade, só que nós podemos votar hoje e também fazer. Até eu pensei de convocar ou convidar os secretários para ouvir a opinião de cada um, que eu acho que seria importante também. Então, na minha opinião é que isso possa, né, a matéria possa ser votada e durante a semana eu vou pedir à presidente que a gente possa fazer um convite, marcar um dia. Sim. Que dá para ouvir o secretário. É a opinião de cada um para a gente votar com mais segurança.
Correto. Eu vou colocar então em votação o parecer número 20/2015 da comissão de Finanças, Legislação e Justiça, deixando claro que estamos votando hoje o parecer e que a comissão irá convocar vereadores e funcionários para uma discussão, para que a gente depois coloque, então, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão o parecer número 21/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei número 03/2015, que dispõe sobre a determinação de tempo máximo para atendimento ao público nas agências e correspondentes bancários em funcionamento no município de Bicas. Está em discussão. Pois não.
Bem rápido.
Conceda a palavra, vereador.
Eu queria sugerir à mesa, até um pedido à mesa, porque eu, quando eu vi aqui que estava na pauta para votar esse projeto hoje, eu lembrei de um outro que já virou lei, que é do vereador Ailton, que é a questão do biombo nas agências bancárias, e até hoje providência nenhuma foi tomada. Acho que o senhor deveria oficiar o município, informando que eles têm que oficiar as agências, que se está arriscado nem ter feito isso ainda, entendeu? Já oficiou as agências, mas continua do mesmo jeito. E a lei está em vigor. É, pois é, mas acho que tinha que cobrar.
Está em votação o parecer número 21/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão o parecer número 22/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 04/2015, que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico da cidade de Bicas. Está em discussão. Está em votação o parecer número 22/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Estão em discussão os requerimentos do vereador Nilo, requerimento de número 12/2015. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão requerimento número 19/2015 da vereadora Bete. Em discussão. Em votação, requerimento número 19/2015, vereadora Bete. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão requerimentos de número 24 e 25/2015 do vereador Rafael. Em discussão. Está em votação requerimentos de número 24 e 25/2015, vereador Rafael. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Estão em discussão os requerimentos de número 25 e 26/2015 da vereadora Sônia. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Só para esclarecer para a senhora a respeito do asfalto lá da próximo ao trevo de Guarará. Quando eu vi a prefeitura de Guarará executando a parte dela, então eu estava aqui na rua e o prefeito queria conversar comigo. Ele sentou no meu carro, fui dar uma voltinha. Falei, vou te mostrar o asfalto lá. que eles estavam executando. Aí ele me respondeu o seguinte, que ele fez a licitação, tá? Compareceram duas firmas, nenhuma das duas estava documentada, estava apto para participar da licitação, então foram desclassificadas, que uma nova licitação seria feita agora dia 19, tá? Só para esclarecer o requerimento da senhora. Ok?
É, mas eu...
Senhor presidente.
Pois não.
É sobre o asfalto da Rua do Bonde?
É.
Eu tive hoje com o Paulão, ele me falou que as obras vão começar amanhã, que só apareceu uma empresa para licitação. Bom, eu tive com o Paulão hoje, porque as pessoas vieram cobrar que Guarará já fez a parte dele, porque que Bicas não tinha feito. Eu fui lá na licitação, tive com o Paulão. Ele falou que é uma empresa do campo do Leopoldina, não sei o nome, que começa amanhã, que ganhou a licitação e que só veio ele. A resposta que ele me deu.
Então, amanhã ele me disse semana passada que haveria uma nova licitação. Às vezes eu me equivoquei com a data do dia 19, se ele já fez... Que ele fez e as firmas não estavam aptas, não tinha documentação. Que ele iria fazer uma nova licitação. Entendeu? Semana passada ele me disse.
Dona Sandra, deixa eu aproveitar que está no assunto de asfalto. O asfalto tapa-buraco que o prefeito, lá que chama tapa-buraco, não é asfalto, não. Que o prefeito de Guarará fez, não é recapeamento, ele fez um tapa-buraco com asfalto frio. Aquilo na primeira chuva. Primeira chuva, Zé Fini. Não, eu estou só dizendo que esse prefeito de Bico não vai fazer aquilo de jeito nenhum. É. Ou faz direito para fazer aquilo, não precisa fazer a licitação, não. Tem um caminho de asfalto lá e estava um buraco. Foi o que o prefeito Guarará fez. Tá?
Complementando.
Dizendo que fala assim, vai abrir licitação, quanto foi? Eu ouvi falar na época que era 56 mil, nem sei quanto que é. É a própria prefeitura fez o serviço. Tapa buraco, não é asfalto. Aquilo lá que ele fez, não é asfalto, não. Lá chama tapa buraco. É o que nós fazemos aqui na rua todo dia.
Só complementando as palavras do vereador Ailton, senhora presidente, eu solicito ainda melhor ainda, que a senhora envie ofício para o prefeito municipal, que se for fazer igual fez lá, para não fazer, que aquilo ali é desperdício do erário público. É, se a empresa for fazer igual aquilo lá, que não faça.
É o que eu disse.
É o que o Ailton falou, que não, mas seja enviado o ofício. Porque aquele ali, não, a validade não dura 6 meses. Não sei quanto ficou, não tem o valor, quanto a prefeitura do Guarará gastou, mas aquilo ali é tampar dinheiro fora. É desperdício de erário público. Quem pode sofrer um processo administrativo, porque aquilo ali é brincar com o dinheiro do povo. Não tem condições.
Então,
primeira chuva.
Bom. Então nós enviamos o requerimento e vamos aguardar, não é? Sim. O outro vereador.
Pode. Vamos dar só na redação, só porque a senhora cita, acho que no cabeçalho, falando do trevo. Do trevo, não sei o que. O trevo é responsável da DENIT.
Porque foi
aí depois, embaixo do justificativo, a senhora fala assim, ela fala trecho. Trecho de saída, que liga BR-67. É só melhorar a redação do cabeçalho, vou votar favorável, mas é só corrigir a redação aí. Pelo menos aqui para a gente está trevo também. Solicito o prefeito, através da secretaria competente, forma essa casa acerca da manutenção do trevo.
Espera aí. Ah, sim.
Entendeu? Só trecho. Depois é, do trecho de subida, de ligação à BR-267, é isso. Só especificar.
Trecho. Isso. Correto. Então, em votação, os requerimentos de número 25 e 26. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na segunda ordem do dia.
É, antes de encerrar... Eu gostaria de... Sim, de pedir aos senhores vereadores que deem uma olhadinha no projeto para... Posso falar? Antes de encerrar, eu gostaria de pedir àqueles, né, que puderem ficar... para assistir e dar as suas opiniões é de suma importância para nós. Então eu vou encerrar, mas eu conto com a presença de vocês. Sim? Espera aí, deixa eu encerrar. Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. A todos uma boa noite.